dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 13 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o programa de pontos do Nubank, lançamento oficial do iOS 10, Castelo Rá-Tim-Bum no YouTube e a mudança na contagem dos 140 caracteres do Twitter. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Valve, que anunciou em parceria com a empresa búlgara Quark VR o plano de lançar uma versão do HTC Vive que funcione via Wi-Fi. Hoje, o headset imersivo da HTC precisa de uma porção de cabos que tem que estar conectados a um computador para funcionar, o que além de ser bem feio ter aquele monte de cabo pendurado saindo ali de trás da cabeça, tipo no Matrix, acaba limitando um pouco os movimentos durante o uso do headset. De acordo com a Quark VR e com a Valve, a tecnologia da Quark VR fornece uma conexão sem fio com o computador que é bem mais rápida e estável do que o Wi-Fi convencional. Agora, apesar de ainda precisar ligar o HTC Vive ao transmissor Wi-Fi da Quark VR usando um fio, a grande vantagem aqui é que o headset vai funcionar sem precisar estar fisicamente conectado ao computador, o que vai proporcionar uma experiência ainda mais legal e confortável. E falando em realidade virtual, deixa eu dar uma dica rápida para quem se interessa pelo assunto e tem um iPhone ou um iPad. Ontem o Google liberou lá na App Store o aplicativo Cardboard Camera, que serve para fazer fotos e vídeos imersivos já naquele formato em que a tela fica dividida para dar para ver depois usando o Google Cardboard ou qualquer outro headset de realidade virtual que use o celular como tela. A chegada do Cardboard Camera na App Store trouxe um recurso que também pintou numa atualização do app ontem lá na Play Store, que permite que a galera compartilhe álbuns de realidade virtual com os amigos para que eles também possam ver os conteúdos imersivos gerados por outras pessoas. Agora eu vou falar sobre o Facebook Messenger, que liberou ontem a possibilidade da galera fazer pagamentos para os bots que vêm sendo lançados na plataforma. Essa novidade foi anunciada pelo líder do Facebook Messenger, um cara chamado David Marcus, durante um bate-papo na conferência TechCrunch Disrupt lá em São Francisco. Ainda durante esse papo, ele admitiu que quando o Facebook lançou essa plataforma de bots, a coisa toda estava meio prematura, a maioria dos bots ainda não funcionava direito, mas que agora a coisa tem melhorado e o Facebook acredita bastante nesse mercado. Já um outro assunto que foi abordado foi a parte de ligações do Messenger, e ele falou que dentre os mais de 1 bilhão de usuários do serviço, mais de 300 milhões fazem ligações de áudio ou de vídeo pelo menos uma vez por mês. Para você ter uma ideia, esse é o número de contas ativas e inativas que o Skype conseguiu conquistar até hoje. Se você quiser ler um resumo do que mais o David Marcus falou lá durante o TechCrunch Disrupt, eu deixei 2 links sobre isso aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. E enquanto isso, a Tesla anunciou uma nova versão do sistema de piloto automático dos carros dela, com a chegada prometida para daqui 2 semanas. De acordo com a companhia, essa atualização traz uma evolução bem grande da tecnologia de piloto automático, que poderia inclusive ter evitado aquela primeira morte decorrente do uso da tecnologia que eu comentei aqui há um pouco mais de um mês. Essencialmente, agora o sistema se baseia mais na tecnologia de radar que vem embutida nos carros, além, claro, de usar as câmeras que identificam o ambiente ao redor dos veículos. Ontem a HP anunciou que vai comprar por um pouco mais de US$1 bilhão a área de impressoras da Samsung. Num comunicado informando sobre a compra, a HP disse que espera revolucionar e reinventar esse segmento do mercado, que até hoje é marcado por máquinas complicadas e ultrapassadas, cheia de pecinhas que quebram e uma assistência técnica em geral bastante ineficiente. Nesse texto, eles disseram que esperam trazer diversos benefícios à categoria de impressão a laser, melhorando ainda mais a oferta de produtos que eles têm para esse segmento. Agora, quem não deve ter gostado muito disso foi a Canon, que vem desenvolvendo impressoras a laser com eles há mais de 30 anos e parece que não tem atendido as expectativas da HP. Agora o assunto é a Apple, que vai lançar hoje oficialmente o iOS 10 e provavelmente também o watchOS 3.0. Aliás, ontem mesmo os apps adaptados para o iOS 10 e os stickers do iMessage já começaram a ser liberados, inclusive o pacote de stickers do Mario. Eu deixei o link para ele aqui na descrição se você quiser baixar, graças ao meu irmão, João, que me avisou, mandou o link para o pacote faltando tipo 10 segundos para começar a gravar aqui. Por isso, valeu, João. Bom, se você faz parte da maioria dos usuários que mal vê a hora de atualizar, geralmente o update é liberado pela Apple lá pelas 2 da tarde, e não demora muito para os servidores ficarem bem congestionados com as centenas de milhões de pessoas tentando atualizar centenas de milhões de iPhones, iPads, iPod, relógio, tudo ao mesmo tempo. Por isso, vale você fazer o seguinte, faz um backup do seu aparelho hoje ao longo do dia, só para garantir, porque né, não custa nada, e aí no final do dia atualiza o seu aparelho, que vai ser bem mais rápido do que se você tentar fazer isso durante a tarde. Ainda sobre a Apple, a empresa já começou a fazer a campanha de RP para promover a câmera do iPhone 7 Plus. A ESPN e a Sports Illustrated publicaram galerias de fotos, uma lá do campeonato de tênis US Open e outra de um jogo da NFL, e lá dá para ver como a câmera se comporta quando tem que fotografar objetos em movimento, por exemplo, e também dá para analisar o resultado em diferentes situações de iluminação, distância, focal, aquela coisa toda. Junto dessas galerias, os dois veículos publicaram matérias contando as experiências e impressões deles em relação à câmera do iPhone 7 Plus, e se você quiser dar uma espiada nas fotos ou ler os textos, eu deixei os links para tudo isso aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Ontem o pessoal do The Verge publicou uma matéria falando que a partir do dia 19 de setembro, o Twitter vai colocar em prática aquele plano de mudar a contabilização dos 140 caracteres em tweets. De acordo com eles, os caracteres dos links de fotos, GIFs, vídeos e enquetes e também os nomes das pessoas citadas nas mensagens não vão entrar na conta, o que é uma ótima notícia, mas por outro lado, links externos para sites, por exemplo, ainda vão continuar sendo contabilizados. Ainda sobre o Twitter, na semana passada eu falei que a empresa ia se reunir para discutir o futuro da companhia, lembra? Então, essa reunião aconteceu na quinta-feira, como planejado, e essencialmente a empresa decidiu que vai ser obrigada a cortar custos, já que, pelo menos por enquanto, não existe nenhuma proposta de outras empresas para comprar a companhia. A divulgação dessa notícia fez as ações da empresa caírem no primeiro momento, mas logo em seguida elas começaram a subir, já que o mercado se deu conta de que o Twitter deu a dica de que está à venda, o que é uma coisa que os investidores vêm torcendo para acontecer já faz bastante tempo. As especulações iniciais são de que talvez o Facebook ou o Google poderiam ser as empresas certas para comprarem a companhia, mas sinceramente eu imagino que caso o Twitter acabe mesmo sendo vendido, ele vá parar nas mãos de uma Verizon ou de uma Comcast da vida. Vamos esperar para ver. Agora deixa eu dar uma dica para você que usa o Instagram e sofre com comentários imbecis por qualquer motivo que seja. Ontem o Instagram começou a liberar para todo mundo, tanto de iOS quanto de Android, aquela ferramenta que eu tinha explicado aqui dia desses que permite que você esconda comentários agressivos que são feitos nas suas fotos. Para ativar esse recurso, você tem que acessar a área comentários lá nos ajustes da sua conta e aí você tem duas opções. Você consegue ligar um filtro que oculta comentários impróprios automaticamente e também consegue cadastrar uma lista personalizada de palavras para esconder também. Como eu costumo dizer por aqui, esse tipo de novidade é só uma parte da solução desse problema de ataques na internet, já que ela dá para as vítimas a tarefa de se defenderem dos ataques, enquanto os trolls continuam lá, podendo postar todo tipo de bobagem sem sofrer nenhuma consequência. Ainda assim, esse recurso já é melhor do que nada e você pode ler mais sobre ele acessando o link que eu deixei aqui na descrição. Antes da última notícia, deixa eu dar uma dica rápida para você que tem saudades do Castelo Rá-Tim-Bum. Ontem a TV Cultura liberou lá no YouTube todos os 90 episódios da série, que foi exibida entre 1994 e 1997. Por isso, se você é uma criança de 10, 30 ou 50 anos, passa aqui na descrição do episódio e pega o link para os episódios lá no YouTube para matar as saudades do Castelo Rá-Tim-Bum, que eu sei que você vai gostar. E por último, ontem pintou a informação de que o Nubank finalmente está se preparando para atender o maior pedido dos clientes, que é a implementação de um programa de fidelidade. De acordo com a empresa, esse programa entrou em vigor a partir de ontem numa fase de testes e quem quiser aderir ao programa quando ele for lançado oficialmente vai ter que pagar uma anuidade que ainda não teve o valor divulgado. Feito isso, a pessoa vai poder acumular pontos que por sinal não expiram, o que é muito legal, e a conversão vai ser de 1 para 1, que significa que cada real gasto vai dar direito a 1 ponto. Agora, ao contrário dos programas dos outros cartões, que são sempre meio chatos para consultar, resgatar, demora um tempão para fazer qualquer coisa e tudo mais, no Nubank o programa vai funcionar assim. Todo mundo vai ter acesso à pontuação atual em tempo real e vai poder usar os pontos para pagar pelas coisas que já estão na fatura. Você vai precisar, por exemplo, comprar uma passagem aérea normalmente usando o Nubank e aí dentro do app você vai poder usar os seus pontos para bater aquela despesa. De acordo com o Nubank, pelo menos por enquanto, só despesas com passagens, hotéis, com Spotify, o Netflix e o Uber vão dar direito à troca de pontos, mas isso não significa que outras categorias não possam entrar na brincadeira mais pra frente. Agora, como eu disse no começo da notícia, por enquanto esse programa está numa fase de testes que começou ontem com alguns usuários de Android e ela vai ser levada para o iOS no mês que vem. Já o lançamento público do programa ainda não tem uma data definida, mas assim que o Nubank decidir, eu conto aqui para vocês. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Já o lançamento público do programa ainda não tem uma data O Twitter vai colocar em prática aquele plano de mudar a contabilização. Lançamento oficial do iOS 10, Castelo Rá-Tim-Bum no Twitter... YouTube, meu filho.